Bem-vindos. No programa desta semana vamos à terra do Senhor dos Anéis. O nosso viajante andou por lá 45 dias, numa autocaravana para cima e para baixo. Vamos viajar no comboio que circula a mais alta altitude e vamos atravessar uma parte de África num camião. Venha daí, porque o convidado das Conversas do Fim do Mundo gosta de falar, João Vicente. Bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo.
Obrigado.
João, na Nova Zelândia, sentiste-te num filme do Peter Jackson, no Senhor dos Anéis?
Epá, quase. Quase. Se calhar foi quase isso. A Nova Zelândia era um país que eu já desejava há muito tempo. Uhum. Se calhar grande parte, por causa do filme. Mas também porque era o país mais longe que nós daqui podemos ir. Portanto, indo à Nova Zelândia...
Está nos antípodas de Portugal, não é?
Exatamente.
É o país que está do outro lado do mundo.
Portanto,
isso conseguir... alimentava o teu imaginário?
Sim, 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 sim. O mais longe é o, parece que é o mais inacessível.
Sim.
Apesar de agora, não sei, porque a Nova Zelândia é um país completamente para a frente. E então, e como? Vamos para a Nova Zelândia, vamos fazer caravana. Caravana é o indicado para fazer a Nova Zelândia.
Uhum.
Eu em cada viagem que faço gosto de fazer qualquer coisa diferente. Portanto, para além do destino, qualquer coisa que motive aquela viagem. E a Nova Zelândia tinha que ser de caravana.
Então conta-me, como é que ia fazer a Nova Zelândia de caravana, João?
Eu fui para a Nova Zelândia numa altura que tinha acabado between jobs, por assim dizer.
Ah, estavas em transição...
Estava em transição.
Na tua vida?
Sim, portanto tinha tempo. Tinha tempo, tinha também algum dinheiro disponível, porque não é um destino barato, que é longe.
Pois não, só a viagem?
Só a viagem.
Já é caro, não é?
Só a viagem. E então, vamos para a Nova Zelândia e vamos fazer um stopover nos Fiji.
Nas Ilhas Fiji?
Exatamente.
Aham.
Portanto, dos 45 dias de viagem, tive uma semana nas Fiji,
okay,
em stopover, e depois aterrei em Auckland, na Ilha Norte, e tive 2 ou 3 dias na cidade,
uhum,
e depois agarrei na caravana, e foram 30 dias de caravana nas duas ilhas, Ilha Norte, Ilha Sul, a passar de uma para a outra num ferry.
Uhum.
A caravana entra no ferry e passa-se para a Ilha Sul. Esse ferry tem uma coisa muito engraçada, porque para além dos carros e das pessoas, entra literalmente um comboio dentro do ferry.
Ah, é? Um comboio mesmo? Um comboio?
Um comboio.
Portanto, o ferry tem carris.
Exatamente. O ferry encosta num sítio específico, onde os carris engatam um no outro,
uh-huh,
entra metade do comboio, faz marcha atrás, entra a outra metade. E então, depois de entrarem as pessoas e as caravanas,
sim,
estamos no deck lá em cima a olhar e vimos entrar literalmente um comboio para dentro do ferry.
Isso é inacreditável. Portanto, estamos a falar de um ferry gigante.
Grande, muito grande, sim.
E essa viagem entre ilhas é de quanto tempo?
É, 3 horas.
3 horas.
É uma coisa rápida.
Muito bem. Nova Zelândia é um país que vale a pena ver, João?
É.
É um paraíso natural.
Eu sou suspeito, não é? Para estar a falar,
sim,
disso, não é? Porque gostei muito, era a viagem do meu imaginário, mas
uh-huh,
é um país fantástico. É um país que as pessoas são muito dadas, muito simpáticas. Tu lá andas de caravana... E toda a gente te faz sentir em casa. Havia sítios que eu estacionava e dizia, olha, vou estacionar aqui, vou passar a noite aqui.
Uhum.
Porque tu podes estacionar em qualquer lado. Os sítios que não podes estacionar, está identificado a dizer, não podes pernoitar ali. De resto, podes estacionar em qualquer lado. E havia sítios que às vezes parava em frente a uma casa particular, junto ao mar. E pensava, bem, vem-me alguém bater esta noite aqui à porta a dizer, sai daqui porque estás-me a tapar a vista da minha janela da sala.
Exato.
Mas nunca, nunca aconteceu
isso. Nunca ninguém te disse nada.
Nunca ninguém me disse nada.
E os neozelandeses são afáveis?
São um povo aberto.
Sim.
São um povo muito aberto e que te respeitam e que te permitem seres tu mesmo, estares à vontade.
Uhum. E o que é que se faz durante 30 dias da autocaravana pela Nova Zelândia? Anda-se por lá a ver
fazem-se muitos quilómetros,
o país, ou há mais do que isso para ver? Há muitas montanhas, há muitos parques naturais,
sim,
não é?
Muitas praias,
uhum,
cidades também interessantes. Portanto, eu saí da Ilha Norte de Auckland, que apesar de não ser a capital, é a maior cidade da Nova Zelândia. Apesar da Nova Zelândia ser um país só com 4 milhões de habitantes. É que se calhar agora tem um bocadinho mais, na altura que eu fui tinha 4 milhões de habitantes.
Foste em que ano, João?
2008.
2008. Uhum.
Eles diziam que a Nova Zelândia era o país do mundo com mais barcos por habitante.
Ah.
Havia um rácio de 3 barcos por habitante na Nova Zelândia na altura. Portanto, é inacreditável. É um país muito virado para o mar, muito virado para a criação de ovelhas também. Portanto,
uhum,
tivesse mais ovelhas... É o animal que se vê mais na Nova Zelândia, são as ovelhas. E depois é um país com uma beleza natural espetacular. Tu podes de manhã fazer ski na montanha deles, no Monte Ruapenu, e à tarde fazer surf numa praia cá embaixo. Portanto, apesar da Nova Zelândia ser um país grande, é muito fácil deslocar-se na Nova Zelândia.
E é barato para um turista ou não?
Eu diria que é igual ao que nós estamos habituados cá.
Sim.
O que custa mais é a viagem para lá, porque é muito longe, mas em termos de custo de vida diário lá, é muito equivalente ao nosso.
Uhum. Tu foste para a Nova Zelândia alimentado pelo imaginário do Senhor dos Anéis, também.
Também.
Sim.
Eu não sou viciado no Senhor dos Anéis.
Sim.
Mas aquelas paisagens abriram-me o apetite. E uma delas era na Ilha Sul, que é uma ilha muito mais deserta que a Ilha Norte, o Milford Sound, que eu fiz um mini cruzeiro no Milford Sound, que são uma vastidão de água com montanhas e cascatas, é absolutamente fantástico.
Uhum. E andaste por lá e sentiste...
Senti-me...
Que estavas no cenário do filme do Senhor dos Anéis ou não, João?
Não sei se diria não. Propriamente isso, não é? Porque não havia... Aquelas personagens caricatas,
uhum.
Só via pessoas comuns. Mas senti-me livre, senti-me muito bem na Nova Zelândia. Era um país que eu voltava.
É?
Era. E, não, e não, eu não digo isto de todos os países, porque acho que temos tantos para ver.
Sim.
Que repetir o segundo, só se formos mesmo por amor ou então por casmurrice.
Pois.
Mas à Nova Zelândia eu voltava.
Voltavas. Olha, onde é que não voltavas? Tu já andaste um pouco por todo o mundo?
Epá. Pelo que me aconteceu na Índia, se calhar não voltava à Índia.
Não?
Não, porque estive um mês na Índia e passei mal fisicamente.
Por causa
desidratação,
das comidas?
Intestinos, sim, por causa das comidas. Não pelas pessoas, de maneira nenhuma.
Uh-huh.
Nem pelo ambiente da Índia, porque acho que toda a gente diz ou amas ou odeias.
Uh-huh.
Eu não posso dizer que odiei a Índia, mas não voltava lá. Mas acho que para conhecer, temos que lá ir.
Temos que lá ir, não é? Já vamos falar da Índia, okay. Deixa-me só continuar aqui na Nova Zelândia. É um país muito virado para a natureza. Há muitas atividades e todo o negócio e toda a indústria do turismo é muito orientado para a natureza, não é, João?
Sim, eu andei um mês de caravana.
Uh-huh.
E havia dias que ficava sozinho na caravana, cozinhava na caravana, portanto comprava as coisas no supermercado e vivia só na caravana, mas passados 2 ou 3 dias temos que ir a um parque de campismo para limpar a caravana. Tomar um banhinho melhor, apesar da caravana ter duche. E tu acabavas por encontrar pessoas nesses parques de campismo que já tinhas visto 2 ou 3 dias atrás. E as pessoas cruzam-se e partilham. E entregam, vão-se embora, por exemplo, amanhã deixam-te a comida que sobrou para os viajantes que estão a chegar. Portanto, está tudo muito virado para o turismo. Nós estivemos num sítio a dormir que não estava ninguém a controlar o parque. Tinha uma caixa à entrada com um dizer, são X dólares,
uh-huh.
E tu punhas lá o dinheiro e por noite
à saída.
Estavas lá.
Isso é incrível. Isso é preciso um nível de confiança, sim, tremendo,
sim.
Não é?
E eles a venderem kiwis, fruta kiwi,
sim.
Numa banca na rua, dão os saquinhos com os kiwis, não está lá ninguém. Tu deixas o dinheiro na caixa e levas o saco de kiwis. Ninguém desconfia de ti, também se alguém tirar qualquer coisa não há de ser por 1 ou 2 kiwis que ficam mais pobres. Mas sim, são muito de confiar.
Isso é
um povo muito,
isso é excelente.
Muito dado.
Nada como nós, não é?
Não sei, nós também temos pessoas muito boas.
Sim, mas somos mais desconfiados.
Somos mais desconfiados.
Não é? Essa história de ter a banca de kiwis,
não,
o saquinho e a caixinha, aqui não funcionava, não é?
Não funcionava aqui.
O português haveria de encontrar ali algum esquema para
ganhar dinheiro.
Para ganhar dinheiro, não é? Com a caixa ou com os kiwis. Enfim, algo de estranho iria acontecer ali naquela banca. Olha, vamos então à Índia. Correu mal essa viagem de um mês pela Índia?
Eu não diria que correu mal.
Uh-huh.
A viagem foi fantástica.
Por onde é que andaste?
Opa, andei... Não é por Sec e Meca, mas andei por Delhi, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur. Fui a Pushkar, à Feira do Camelo.
Feira do Camelo? Sim. Fala-me disso.
É uma experiência fantástica.
Agora Pushkar é uma cidade do norte, sul, do centro... Da Índia?
É mais ou menos centro.
Centro. Sim. Pushkar. Uhum.
E então eles...
Tem a Feira do Camelo.
Feira do Camelo.
E porquê que se arregalam os teus olhos quando falas da Feira do Camelo, João?
Porque é estas experiências que tu não vives em mais lado nenhum. E então, Feira do Camelo é um espaço de hectares e hectares e hectares à volta de um lago onde se começou a a fazer troca e venda de camelos. E depois associaram-se outros festivais, associou-se a venda de outros animais, mas gira tudo à volta do camelo. E então aquilo é uma imensidão de gente, é surreal, só estando lá para...
Mas é o que é um festival para honrar o camelo?
Não, é mesmo venda, é mesmo troca
de camelos. Ah, é venda,
de camelos,
só venda de camelo.
De camelos, sim. Não quer dizer que não haja outras festividades associadas na altura,
pois.
Mas é, gira muito à volta do camelo.
Uhum. Alguma razão especial para girar à volta do camelo? Conseguiste perceber isso?
Penso que não, aquilo é uma zona bastante desértica.
O camelo é usado como animal de tração, é isso?
Sim, nas zonas mais desérticas, sim. Também como o camelo aguenta bem,
uhum.
Deve ser por isso. E então ali fazem criação, troca, venda, tudo à volta
do camelo.
Do animal.
E como estamos na Índia, é tudo grande, super povoado, super colorido, sim, sim, super sim. Sensorial, é isso?
Eu lembro-me de ver ao fim de um dia, nós estivemos lá dois, três dias, não me lembro, e de chegar ao fim do dia e ver numa zona, à saída de uma igreja, mas...
Uh-huh. De um templo.
De um templo, exatamente, obrigado. Montes de sapatos no chão. Portanto, foi tanta gente, a afluência foi tão grande que as pessoas deram tantos encontrões, tantos empurrões, houve bastantes.
Perderam os sapatos.
Então ali à frente daquele templo estavam, se calhar, pá, 10 ou 15 sapatos desirmanados,
sim.
Perdidos no chão.
Gente que os perdeu no meio daquela imensidão. Olha, a Índia dizias que era um país que é preciso ir. É mesmo?
É preciso ir, é preciso sentir, é preciso cheirar. Se a parte da comida não correu muito bem para mim... Porque nós pedíamos não picante, e aquilo acabava por vir sempre picante. Eu ainda tolero um bocadinho picante, mas pá, aquilo foi sempre muito picante. E passei alguns dias bastante desidratado. Mas é um país que vale a pena ir.
Uhum. O que é que destacas da Índia, para além do festival do camelo?
Olha, eu gostei muito de Agra, não é? O Taj Mahal é,
uhum.
É daqueles monumentos que se deve ver uma vez na vida. Varanasi. Que é a cidade dos mortos,
uhum.
Por isso mesmo, faz um pouco impressão chegar lá e sentires o cheiro de carne humana a ser queimada, não é? As piras funerárias à beira do rio, nos gatos, mas é aquela coisa que não te sai da cabeça nunca mais na vida. Nós fizemos um passeio de barco em frente e depois saímos mesmo pelo sítio principal onde se fazem as piras e pá, fica para sempre.
Mas fica a memória, como uma experiência traumática?
Não. Fica um registro muito forte. Aquele cheiro é tão intenso.
Uhum.
Sentes carne humana a ser queimada que dificilmente esquece aquilo. Eu não consigo esquecer aquilo. E depois sentires e veres pessoas a tomarem banho, a lavarem lençóis à tua frente. Portanto, ali naquela zona do Ganges faz-se tudo e mais alguma coisa. Incluindo
queimar seres humanos à frente de outros, o que é que é um bocadinho também, como é que eu ia dizer isto? É um bocadinho
é difícil de compreender.
Sim,
é,
sim.
É. Mas temos que respeitar. Isso, uma das coisas que nós temos que fazer quando viajamos é respeitar o sítio para onde vamos.
Claro, esse é o grande desafio a que todos os viajantes estão. Sujeitos, não é?
Obrigados, entre aspas.
Obrigados.
Não é? Porque senão não vale a pena viajar.
Uhum. De todas as viagens que já fizeste, sentiste, João, que houve... Ou já foste confrontado com alguma situação que não conseguiste compreender, digerir, assimilar?
Eu já estive no Irão também.
Uhum.
Tu já falaste com muitas pessoas aqui que estiveram no Irão e que adoraram o Irão.
Sim.
Mas depois é difícil... compreender como é que há pessoas tão genuínas e tão boas no Irão que te convidam para ir à casa delas a jantar, que te querem mostrar que com o Irão, que os iranianos são pessoas boas, e depois tens o outro lado da moeda e vês o que é que acontece. Não é? O que parece cá fora nas notícias e
sim.
Que não bate com o que tu vives lá.
Pois, porque há um excesso de hospitalidade, não é? E um excesso de intolerância às vezes,
é,
não é?
É.
Yeah,
custa associar uma coisa à outra, sim. No mesmo país, não é? Se fosse tudo mau, ok, era tudo mau. Agora, quando há coisas muito, mas muito boas, e depois coisas com que tu não consegues compreender...
Tu que já lá tiveste, consegues encontrar uma explicação para isso ou não?
Não consigo. Quando mete política e religião ao barulho, acho que não conseguimos encontrar nenhuma explicação.
É verdade. É um bocadinho do domínio do irracional, não é? E a Índia é um país onde se nota isso muito também não é?
Sim. A história das castas. Eu acho que na altura o homem que geria a zona das piras, dos gatos onde faziam a cremação, é de uma casta baixa. Mas acho que é das pessoas mais... Não sei, não posso dizer ricas, mas como ele controlava aquele negócio todo, era uma pessoa bem sucedida, mas é de uma casta baixa. Portanto, as castas mais altas nem olham para ele.
Pois.
Faz confusão. Veres essas coisas e não compreenderes, não é? Mas respeitar. Pronto, ok. É o máximo que se pode fazer. É, ok, eu não compreendo, aceito.
Claro.
E respeito.
E observar e sentir no local já é também um grande avanço, não é?
É muito intenso.
Muito bem, João. Estamos aqui a chegar ao final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Há algum objeto que guardes em casa, João, que seja especial? Objeto que tenhas trazido das tuas viagens?
Eu trago poucas coisas das viagens.
Sim.
E cada vez menos, porque depois em casa não há espaço. Mas eu trago sempre das viagens um bocado de areia, do sítio onde vou.
Areia?
Areia. Eu já tenho areia, tenho 172 frascos de areia. Todos iguais.
E tenho frasquinhos pequeninos?
Frasquinhos pequeninos.
Sim, do tamanho de um polegar.
Sim, 6 centímetros por 3, um polegar. São todos iguais. São da vidreira da Marinha Grande. Pronto, para fazer aqui um bocadinho de publicidade.
Uh-huh. Já sei, são aqueles pequeninos onde antigamente se armazenava a penicilina, não é?
Há de todos os tamanhos. Uh-huh. Eu compro todos iguais do mesmo tamanho.
Sim.
E ponho areia, e já tenho areia que não trouxe eu, porque os meus amigos agora já sabem, já me começam a trazer areia. Portanto, tenho areia branca, preta, amarela, vermelha, do deserto, da praia, da montanha. Tenho 172 frascos de areia.
Mas trazes um frasquinho por país ou um frasquinho por coloração de areia?
Às vezes mais do que isso, porque eu tenho 172 frascos, mas são só 72 países.
Sim, só?
Ou seja, tenho mais do dobro. Portugal tem 4 ou 5.
Ah, não é? Okay.
Vais aos Açores, vais à Madeira, vais ao Algarve, vais ao Norte, arranjas 4 frascos.
Disseste só 72 países. Disseste só porque queres fazê-los todos? Achas que é pouco ainda?
Não, o meu objetivo... Eu ficaria muito contente se conseguisse fazer um por ano.
Uh-huh.
Não desejo fazer todos os países, mas quanto mais sentir que consigo fazer e mais fizer, melhor.
Muito bem. És novo, tens aí muito tempo pela frente ainda. Vais chegar lá, aos 193. Muito bem. João Vicente, chegámos aqui ao final da primeira parte. Vamos fazer aqui uma curta pausa. Começamos já a seguir.
Esta é uma história de guerra.
Dá-me uma catanada aqui na cabeça. Abre-me a cabeça.
António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África.
Diz-me assim, dá a faca. Eu digo assim, vem buscá-la.
O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noise Herve.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o viajante João Vicente. O João já viajou de autocaravana pela Nova Zelândia, já andou um mês por África, realizou muitas viagens por 72 países. Nesta segunda parte, João, eu gostava de falar contigo sobre uma viagem que fizeste num comboio na Ásia, no Tibete. Viajaste pelo comboio que circula a maior altitude, o Lhasa Express. Que comboio é esse e que viagem foi essa que tu realizaste?
Ora bem, essa viagem foi uma viagem que fez China, Tibete e Nepal. O comboio foi de Pequim para Lhasa.
Uhum.
É o Lhasa Express, que passa uma altitude, se não me engano, passa um bocadinho os 5 mil metros, numa zona de permafrost, portanto que é gelo, foi muito difícil construir aquela linha de comboio, e é um comboio que na altura demorou 36 horas a fazer Pequim-Lhasa.
Sem parar?
Sem parar. Para uma vez ou duas, penso que entram pessoas,
okay.
Nós fizemos o percurso todo, mas penso que entram pessoas, uma vez ou duas. Portanto, nós durante 36 horas vivemos naquele comboio. Dormimos duas noites, porque o comboio arranca ao fim da noite e chega dois dias depois de manhã. Portanto, convivemos no meio de, a maior parte, chineses e tibetanos, que iam de Pequim para o Tibete. O engraçado...
Olha, quanto é que custou um bilhete de comboio?
Não me lembro.
Não te lembras?
Não me lembro. Foi em 2009, não me lembro. Sei que fomos enganados.
Então?
Aquilo, há várias camaratas. Há as soft beds e as hard beds. As soft beds são mais confortáveis, têm lavatório, têm mais condições, têm porta. Na cabine têm porta. E nós tínhamos contratado isso. Mas não sei o que é que aconteceu. Nunca percebemos. Fomos parar às hard beds, que é no fim do comboio. Camaratas de 6, sem porta. Portanto, eu fiquei com o meu amigo Alexandre numa camarata com mais 4 chineses. Mas olha, posso-te dizer... que no meio daquilo tudo foi fantástico. Foi uma experiência fantástica.
Conseguiste comunicar com esses
gestos,
quatro chineses? Só gestos?
Gestos. Olha, eu sei que levava umas cartas de Uno para jogar. Nos tempos mortos das viagens, jogamos às cartas, uma das coisas que fazemos. E aquilo eram 4 miúdos que iam trabalhar para um hotel, para Lhasa. 4 chineses.
Ok.
E então, eles nunca tinham visto as cartas de Uno, por incrível que pareça. Eu sei que no fim da viagem tive que lhes oferecer as cartas porque eles ficaram viciados naquilo.
Pois.
Nós saíamos, vínhamos ao vagão-restaurante almoçar, voltávamos e quando chegávamos à nossa cabine, eles tinham ido à minha mala, tiraram as cartas e estavam a jogar.
Uno.
Portanto, Uno.
Fantástico.
Uno, fantástico.
E olha, é uma viagem dura de fazer ou não?
Não é. Apesar da altitude, o comboio tem oxigênio, injeta oxigênio.
Ah, ok.
Não sei se é... pressurizado, semi-pressurizado, mas dada a altitude que ele passa, tu sentes eles injetarem oxigênio, porque 5 mil metros já custa a respirar.
Ah, pois.
E nós, a seguir, depois fomos ao campo base do Everest, que fica a 5.200, e eu no dia que lá fomos acordei com uma dor de cabeça, da pressão, da altitude.
Sim.
Sente-se.
Aí não havia ninguém injetar oxigênio.
Nada,
né?
Nada. Portanto, nada. Aí... A única solução foi beber água e passou.
É um comboio muito grande, esse Lhasa Express.
Sim, são muitas. São
muitas
vagões,
composições.
Sim, são muitos vagões. E depois há os que nós íamos, ou seja, aqueles soft beds eram à frente, os mais confortáveis. Depois havia o vagão-restaurante, depois havia os nossos, se não me engano, e depois dos nossos havia os assentos normais. E havia famílias inteiras a passar essas 30 e tal horas naqueles assentos, a comer, a viver completamente.
Pois.
Portanto, nós íamos para lá para tentar conversar com eles, para tirar fotografias, para viver um bocadinho, e as pessoas eram muito receptivas.
Falaste da fotografia, é uma das tuas paixões, não é?
É verdade, a fotografia é uma das minhas paixões.
Nasceu com as viagens ou já fazia parte da tua vida?
Não, já fazia parte da minha vida. Se calhar com as viagens intensificou, porque consigo tirar fotografias a coisas diferentes. Mas sim. Não vivo sem... A minha viagem não vive sem fotografia, e as fotografias significam muito nas viagens, porque me permite também trazer muitas coisas, mostrar, e ou relembrar, ou ver essas fotografias novamente, sentir muitas vezes o que senti naquela altura.
Muito bem. Dessas viagens resultou um livro, que tenho aqui na minha mão... O Olhando pelo Mundo, uma viagem que fizeste com outros viajantes, não é?
É verdade, no Alexandre continente Costa, americano.
O Alexandre Costa, António
Erhardt e Álvaro Barcelos.
Este livro, com fotografias tuas e de outros três viajantes, resulta de uma viagem que foi feita...
Pelo continente americano.
O continente americano.
O Alexandre e eu, no dia 1 de janeiro, arrancámos do Ushuaia, lá bem embaixo, no fim do continente, no fim do mundo, como eles dizem, o Ushuaia. É como estas conversas, é no fim do mundo.
Isso.
E então partimos do Ushuaia no dia 1 de janeiro e começámos a subir o continente americano só em transportes públicos. Portanto, fizemos Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Equador e Colômbia. Eu fiz esses 6 com o Alexandre, depois o António fez com o Alexandre a América Central,
uhum.
e o Álvaro fez a América do Norte.
Essa viagem durou quanto tempo, a tua parte,
A minha
João?
Parte durou 4 meses.
4 meses?
4 meses nos 6 países da América do Sul.
Uau, que luxo!
Foi bom.
Foi bom.
Não, foi bom, foi muito
claro
bom.
Que foi bom.
Foi muito bom. Foi uma grande experiência. Nós saímos daqui só com o bilhete comprado e o primeiro hotel marcado. A partir daí foi uma aventura. Tínhamos sítios que queríamos ver,
uh-huh.
Machu Picchu, as linhas de Nazca, o Salar do Uyuni, portanto já tínhamos coisas pré-programadas.
Os obrigatórios, não é? Digamos
exatamente.
Assim.
Os ex-libris de cada país.
Uh-huh.
Mas depois houve coisas que foram acontecendo e que fomos vendo e porque conhecemos alguém que nos disse, olha, vai ver isto, vai ver aquilo. E então fomos divergindo. Mas a nossa ideia era fazer sempre a estrada pan-americana, que sobe o continente de sul até o Alasca.
Portanto, 4 meses só de transportes públicos.
Só de transportes públicos. 6 países.
Isso é uma... Durante nos, 4 meses, grande aventura.
Sim, só no Chile, para subir o Chile, que aquilo é um país que é 200 km de largura por não sei quantos mil de comprimento, uhum. uma vez andámos 18 horas de autocarro.
18 horas de autocarro?
Só num autocarro.
E também andaram naquelas estradas que se vêem às vezes aí em filmes,
sim, sim, sim.
No YouTube.
No Equador e na Colômbia andámos.
Com ravinas.
Sim, fizemos a Estrada da Morte.
A Estrada da Morte?
Sim.
No Peru, não é? Não.
Na
Bolívia.
Na Bolívia.
Na Bolívia.
Sim.
E é tão aterradora quanto se
nós
vê.
Fizemos num táxi.
Sim.
A estrada está desativada. Já há uns quantos anos que a estrada foi desativada porque não tinha condições para 2 caminhões se cruzarem. E havia muitos acidentes porque o caminhão do lado da ravina acabava por cair. Então a estrada foi desativada e já há uma estrada nova. Nessa estrada eles fazem muito descidas de bicicleta, downhill de bicicleta.
Loucos.
E depois também fazem para turistas ver. Nós contratámos um táxi que o hotel nos indicou. E foi uma aventura, porque são 50 e poucos quilómetros, se não me engano, mas o táxi não tinha condições nenhumas.
Nem o táxi nem a estrada, não é?
Nada, a estrada não tinha, mas o táxi também não tinha. Os pneus estavam carecas, as mudanças não engrenavam, aquilo foi uma aventura. Estava um nevoeiro quando começámos a descer, que não se via nada e nós dissemos, isto vai correr mal, mas não correu. A
pronto.
Viagem não correu nada mal.
Ainda bem.
Correu tudo muito
há uma
bem.
Razão para lhe chamarem a Estrada da Morte, não é? Isso, essa viagem de 4 meses foi no ano de...
2012.
3 anos depois, fazes também uma viagem grande em África, num caminhão com 20 pessoas.
Mais
eu nem
menos.
Sabia que existiam caminhões com capacidade para 20 pessoas.
Aquilo não é um autocarro.
Era um autocarro escolar.
Não, é um caminhão, é um caminhão adaptado para levar pessoas. Ou seja, não é um autocarro. O caminhão leva bancos, leva espaço para levar as nossas malas,
sim.
temos cacifos nas traseiras e depois leva tudo o que nós precisamos para viver durante 3 semanas.
Qual foi o percurso desse
overland?
Desse overland.
Overland.
Uhum.
Foi África do Sul, saímos de Cape Town, subiu para a Namíbia, Botswana e acabou no Zimbábue nas Cataratas de Vitória.
Ok. Portanto, ali o must era ver os Big
os
Five.
Animais. Foi
viste?
Quase. Não, só vi 4. Não vi o leopardo.
Então quais é que viste?
Vi o elefante,
uh-huh.
o leão, o búfalo. Estava a faltar um. Eu sei que não vi o leopardo.
Não viste o leopardo?
Não vi o leopardo.
Ah,
mas vimos
pena.
Animais fantásticos.
É?
Animais fantásticos.
Não, e depois tens aquela experiência de acordar no meio da savana, não é? E ver o nascer do sol, o pôr do sol.
Nós todos os dias
sim.
montávamos a nossa tenda e desmontávamos no dia seguinte. Portanto, o caminhão tem um motorista, que era o guia, e tem um ajudante barra cozinheiro.
Uh-huh.
E todos os dias nós parávamos, tínhamos que montar a nossa a tenda, cozinhar, jantar, no outro dia de manhã, arrumar tudo, tenda para dentro do caminhão e seguir viajar.
Não é um bocadinho desconfortável viajar assim durante tanto tempo?
Não. Nós ao fim de semana, ou seja, andávamos, foi 3 semanas.
Uh-huh.
Ao fim de 7 dias íamos dormir uma noite num hotel para tomar um banho de jeito. Depois ao fim da segunda semana novamente e quando chegámos às Cataratas de Vitória, o terceiro. Por isso é desconfortável, tu podias fazer em hotéis.
Isso.
Também há esta hipótese de fazeres o overland e ficar em hotéis em vez de ser campismo.
Uh-huh.
Mas a experiência não era a mesma.
Pois, cria-se ali uma dinâmica de grupo, não é?
É muito engraçado, sim.
Aquela coisa do acordar, a azáfama do acordar, desmontar a tenda, não é?
Alguém está a fazer o pequeno almoço, outro está a ajudar nisto, outro está a montar a mesa.
Porque ali funciona como na Marinha, não é? Todos participam, todos...
Sim, o cozinheiro...
Há funções atribuídas, mais ou menos.
Nós ajudamos, apesar de o cozinheiro que vai, o ajudante que vai, trata da maior parte das coisas. Mas sim, acabamos por ajudar e nós portugueses, que nós fomos 6 portugueses daqui e entramos na África do Sul no grupo, acabamos por querer ajudar e fazer comida portuguesa para mostrar aos outros. Uhum. Havia pessoas de vários países.
E o que é que se faz durante um dia normal de overland? Passeia-se de caminhão.
Anda-se muito de caminhão, não é? Sim. Fizemos 5 mil e tal quilómetros nessas 3 semanas.
Uau!
Mas
é muito...
o objetivo principal é ir ver animais.
Uhum.
Animais de grande porte, não é? Nós fomos a vários parques. Fomos ao Etosha, fomos ao Xobe, fomos a vários parques naturais. Sempre com o caminhão, portanto nunca saímos para 4x4. Perdão, saímos uma vez quando fomos para o Delta do Okavango. O caminhão não conseguia entrar na água.
Portanto, sim.
Fomos transferidos para jipes, para 4x4, e fomos dormir a uma ilha no meio do Delta do Okavango. E aí foi para ver hipopótamos.
No Delta do Okavango?
No Delta do Okavango.
É um local
é um lugar
espetacular,
fantástico.
Não é?
É uma pureza, um silêncio. Andar de mocoro, que são aqueles barcos feitos dos troncos cavados das árvores.
Fizeste isso?
Fiz. Para ir ver os hipopótamos e sentir só o varão entrar na água e empurrar-te, e só ouves a água a deslizar sem mais barulho nenhum.
Uhum.
É uma experiência fantástica.
Estamos
é uma
a falar,
sensação.
Estamos a falar do Delta do Cubango, no Botswana.
Botswana, Delta do Okavango.
É uma área gigantesca. Uma área estuarina gigantesca, não é? Em
Ou
África.
Ou seja, é um rio que não termina numa foz, não vai desaguar o oceano, simplesmente espalha-se por ali.
Com uma vida animal e uma vida vegetal incríveis, não é? E tu tiveste a oportunidade de andar lá de barco no meio.
Sim, ver crocodilos, ver...
E tiveste medo? Sim.
Respeito, pelo menos.
É?
Sim, eles nunca nos levam para sítios que acha que há perigo, não é? Mantém sempre uma certa distância, mas a 2 metros de ti, não é? Tu vais no barco, a 2 metros de ti está um crocodilo. Os rinocerontes, não. É mais...
Se bem que os hipopótamos são mais perigosos, não é?
Esses não, esses eles guardam mais distância.
É, mas estiveste próximo de um hipopótamo ou não?
Não, tive 20 ou 30 metros. Nunca é muito próximo. Os hipopótamos, eles têm respeito.
Distância.
Sim.
Calminha, não é?
Calminha. O crocodilo foi mais perto, mas mesmo assim...
Delta do Okavango, no Botswana. Muito diferente do arquipélago dos Bijagós, na Guiné.
Muito diferente.
Muito diferente?
Sim.
Apesar de também haver muitos mangais, não é? Nos Bijagós. Também,
também se
assemelha assim um pouco à paisagem do Okavango, ou não, João?
Mas são mais... São ilhas,
não é? Uhum.
Os Bijagós são as ilhas em frente, abaixo de Bissau, da capital da Guiné-Bissau. Há 2 ilhas grandes e nós fizemos um mini cruzeiro à volta das ilhas mais pequenas. Ilhas desertas.
Um cruzeiro de quantos dias?
8, 9 dias.
Ah, sim. Boa. Ainda.
Foi muito engraçado porque conseguimos ir ver as tartarugas a nascer.
Ah, fala-me dessa experiência, porque isso é bom.
Foi na ilha de ou João Pessoa ou Poilão. Agora não lembro qual das duas é que foi.
Uhum.
Nós fomos no fim do ano, na altura em que as tartarugas fazem a... Não é desova, acho que não se chama.
É desova.
E então fomos 45 minutos de barco numa lancha rápida, deixámos o nosso barco de cruzeiro, que também não era um barco grande, não é? É um barco só com 4 cabines, éramos 8 pessoas.
Uhum.
E fomos numa lancha rápida de noite, sem ver nada, durante 45 minutos só, guiados pela luz da lua.
Ui!
A uma ilha deserta, ver as grandes tartarugas a fazerem a desova das pequenas tartarugas e depois vê-las assim que nascem a caminharem para dentro da água.
Desenfreadamente,
não é? Completamente.
Como é que elas sabem, não é?
Não sei como é que elas sabem, pá, mas é fantástico. A natureza é uma coisa fantástica. É mesmo fantástico.
Então tu assististe àquele momento que nós vemos aí muitas vezes... nas séries documentais sobre vida selvagem, dos... das tartaruguinhas a saírem, a eclodirem dos ovos.
E a correrem para
e
dentro,
a correrem
descerem a encosta, não é? Aquele bocadinho de terra, porque as mães vão sempre um bocadinho para a terra, uh-huh, mais para cima, para longe da água, e vê-las a nascer e a... Patinhas, aí para dentro da água.
E que privilégio!
Foi mesmo.
Isso é espetacular. Isso é uma coisa única, não há muita gente no mundo que tenha assistido ao vivo a isso.
Olha, não sei, mas que vale a pena, vale.
Vale a pena. Vale boas a fotografias pena. Em África, tiram-se boas fotografias.
Sim, sim. A África foi o país que eu mais descurei.
O continente.
Sim, o continente que eu mais descurei. Obrigado.
Porquê? E... descuraste?
Não, sim, não sei, porque se calhar os nossos interesses de povo ocidentalizado de...
Sim.
Desejo ir a outros sítios. E então já tinha ido a Cabo Verde, já tinha ido à Tunísia, mas nunca tinha ido à África a sério. Portanto, quando fui lá para baixo, para a África do Sul, Namíbia, foi uma ótima experiência da África. E a Guiné-Bissau também é uma boa experiência. Apesar de eu não ter estado na parte continental muito tempo, só conheci Bissau, mas os bijagós são uma cultura, um povo fantástico. São eles que mantêm aquelas ilhas vivas e aquelas tradições, porque, por incrível que pareça, naquelas ilhas desertas há poluição que nunca mais acaba. Não mora lá ninguém e as marés levam garrafas e plásticos e coisas muito, muito degradante.
É o preço a pagar pelo desenvolvimento, não é? Olha, João, estamos a chegar ao final do programa. Vamos fazer check-out?
Vamos a isso.
Vou pedir-te para completares as habituais frases. Então, na minha mala vai sempre...
uma máquina fotográfica e um boné para a careca. Tapar o sol ou o frio.
Viagem com mais peripécias que realizei até hoje, qual foi?
Eu vou dizer a subida do continente americano, porque foram 4 meses e sem nada marcado, gestão de dia-a-dia, portanto, sim, vou dizer que foi essa.
Não queria muita ansiedade, João, viajar sem o dia seguinte marcado?
Depende, se tiveres tempo acho que não. Quando vais com 2 semanas, se calhar de férias, pois, isso cria-te. Porque já estás a ver o fim. Agora quando só íamos com bilhete de ida, não tínhamos bilhete de regresso, portanto, acho que não.
Incrível. O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter até hoje?
Se calhar o Irão. Não pela dificuldade, mas pela morosidade, pela prova de hotel marcado, de pronto, tudo o que é preciso para entrar no Irão.
A recordação de viagem mais cara?
Eu não trago coisas caras, mas se calhar um hotel no Japão, como não íamos com muita coisa marcada também, tivemos que marcar um hotel e não sabíamos que era feriado naquele dia, estava tudo cheio. Em Nagoya tivemos que ir dormir a quilómetros e quilómetros e tivemos que pagar um preço muito caro por um hotel.
Quanto?
Não me lembro, mas passou os 200 euros. Não é um hotel caro para os padrões ocidentais, sim, mas sim, pouca gente queria fazer, era caro.
Saiu fora do orçamento. Olha, a refeição mais estranha?
Zimbábue.
O que é que comeste no Zimbábue?
No fim do Overland, além de comer aquelas larvas para eles te darem um diploma...
Ai, como é que é? Explica lá isso.
São umas minhocas de aspecto esquisito, não é? E de sabor ainda mais esquisito, mas que as têm lá no restaurante e depois dão-te um diploma a dizer que comeste aquelas minhocas. Mas o mais interessante é que nesse foi um churrasco e eu comi crocodilo. E crocodilo é muito bom.
Dizem que sabe a frango.
Sabe muito bem.
É?
É uma carne branca e muito saborosa.
Olha, muito
é
bem.
Bom, recomendo.
Recomendas. Recomendo. Comeste guisada?
Grelhada.
No carvão.
Sim.
Boa. É mais saudável.
É verdade.
Olha, gostava de viajar com?
Com a minha mulher e com o meu filho.
Boa.
Tenho um filho pequeno, quero começar a mostrar o nosso belo planeta.
Queres meter nele o bichinho das viagens?
É isso mesmo.
E já tens viagens planeadas com ele ou não?
Tenho. Daqui a 15 dias vou para a Disney e para Paris com ele.
Ah,
vamos
boa.
Começar por aí. Ele já foi aos Açores. Já levei aos Açores agora durante a pandemia. Fui 2 anos seguidos para os Açores.
Boa.
Mas agora vamos até à Disney e a Paris.
Mais Paris ou mais Disney?
Mais Disney.
Mais Disney.
É para ele, é pensar nisso primeiro.
Muito bem, João, chegamos ao fim. Qual foi a música que trouxeste para fechar a conversa do fim do mundo esta semana?
Trouxe uma música que me diz muito nas viagens. Apesar de não ser uma música de viagens, é uma música que me puxa para cima nas caminhadas e nos trekkings que eu faço. Que é o Nowhere Fest, que é a banda sonora do Streets of Fire.
Muito bem. Vamos até aos anos 80 com esta música. João, foi um gosto. Obrigado.
Igualmente, João. Obrigado.
Nowhere Fest, música de fecho das conversas do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje a 8 dias. Sejam bons e boas viagens.